pandemia da Covid-19 expôs a urgência no fornecimento e acesso de água e saneamento básico para todos. A declaração é do relator especial da ONU sobre os direitos humanos à água e ao saneamento, Leo Heller. Na semana passada, ele comemorou os 10 anos da Declaração da Assembleia Geral sobre o Acesso Universal aos Serviços, que é também um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de número 6. A ONU News conversou com a primeira relatora das Nações Unidas para o tema, Catarina de Albuquerque. Ela dirige a iniciativa Saneamento para Todos, no Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Segundo ela, a privatização de serviços de água e saneamento, como o Marco Zero de Saneamento que ocorre agora no Brasil, deve ser acompanhada de um robusto aparelho de regulação.
Quanto à participação do setor privado, quanto a questões de privatização, eu costumo dizer que os direitos humanos são agnósticos quanto à forma de prestação de serviço. É verdade, e eu muitas vezes dou o exemplo da alimentação, ou da saúde, ou da educação, em que a iniciativa privada está a par da iniciativa pública ou dos serviços públicos. É verdade que no caso da água e saneamento as coisas são um pouco diferentes, porque estamos a falar de um monopólio natural, não é? Especialmente se vivemos em cidades, é complicado haver um plano B para quem não tem dinheiro.
Em todo o mundo, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas vivem sem acesso à água e 4 bilhões e 200 milhões não têm saneamento básico. A especialista afirma que para que os direitos humanos sejam respeitados, a abertura do serviço ao setor privado tem que ser acompanhada de uma forte regulação com reguladores independentes e que tenham poder de decisão. Catarina de Albuquerque contou que, quando era relatora da ONU, conversou com vários reguladores que não tinham poderes na prática, mas somente na lei. Para ela, uma regulação forte é uma obrigação dos estados com a sociedade. A advogada portuguesa dá um exemplo de como criar um sistema eficiente com a receita do seu próprio país.
Eu sou portuguesa, por exemplo, em Portugal, a abertura do mercado ao setor privado foi acompanhada da criação de um regulador independente, com fortes poderes e também com muitos recursos. E para garantir a sua independência, por exemplo, os seus recursos provêm de uma percentagem das receitas de todos os operadores. E é uma forma de garantir a entrada de recursos para o regulador, para permitir não só monitorar, como também penalizar todos os operadores que não estão cumprindo com os critérios normativos do direito humano à água e ao saneamento, nomeadamente a qualidade, a acessibilidade financeira e a acessibilidade física.
Em todo o mundo, milhões de crianças perdem a vida antes de completar 5 anos de idade, devido a doenças evitáveis e causadas pela falta de saneamento ou por água contaminada. O atual relator da ONU para o tema, Leo Heller, afirma que nos próximos 10 anos, os direitos humanos à água e ao saneamento têm que se tornar uma prioridade, caso se queira construir sociedades justas e humanas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.